Adyen is the payments platform made for today, tomorrow, and whatever comes next. With Adyen's single solution, it's simple to accept all kinds of payments. In-app, online, in-store, touch-free, and beyond. And it seamlessly adapts with your business. So keep your customers happy and your business growing with Adyen. Visit adyen.com to learn more. That's ADYEN.com.
É mais fácil agora nós olharmos para a frente e perceber o que é que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos. Ainda assim, do ponto de vista da distribuição, continua aqui uma grande indefinição em relação às próximas jogadas, ou melhor, já são conhecidas ou começam a ser conhecidas as próximas jogadas dos grandes players, das grandes plataformas, nomeadamente Google e Facebook. Mas mesmo assim deixa aqui um clima de indefinição, porque os mídias desde há muito tempo que se debatem nesta luta desigual com as plataformas, onde se deixaram ser engolidos, e há várias explicações para isso, pelo domínio das grandes plataformas, sobretudo na distribuição. E já passámos por várias fases em que os mídia deixaram de ter o seu papel de distribuidor e tu tens acesso à informação por várias plataformas. Já passámos aquela fase em que os próprios operadores também estavam a entrar no negócio dos mídia, não só para comprar conteúdos, mas também para distribuir. Neste momento já se começa a ver a tendência inversa de grandes operadores a tentarem se libertar do negócio de produção de conteúdos. Ainda assim, no que diz respeito à distribuição, continuamos aqui num impasse que eu diria que se vai desvendar num maior domínio, num domínio ainda maior em relação à distribuição das grandes plataformas. Google, Facebook, Apple, que cada vez mais oferecem produtos em que, argumentando do ponto de vista do utilizador, com uma melhor experiência de utilização, mais limpa, mais transparente a nível de privacidade, estes são os argumentos de defesa das plataformas, mas na verdade o que as plataformas querem é que de facto os utilizadores estejam lá dentro, que tenham o máximo de conteúdos lá dentro, para se não dispersarem. Portanto, cada vez mais os mídia estão a perder terreno no domínio da distribuição e podem perder aqui um pouco, e já estão a perdê-lo, ou vão perder ainda mais o controlo do seu conteúdo e decidir onde é que ele vai estar. Eu acho que esse é um caminho que vai ficar mais claro nos próximos meses, nos próximos anos. Estamos a falar da entrada muito em breve do Facebook News, já está a entrar na Europa através da Alemanha, está, diria, não sei se por dias, por semanas, por meses, a entrada em Portugal, e essa vai ser mais um passo na perda do domínio dos mídia enquanto distribuidores. Continuam a ser produtores, mas perdem essa, estão a perder cada vez mais essa função da distribuição. Acho que é tarde, mas de facto todo o mundo, a nível de regulamentação, a nível de governos, de estados, estão a acordar demasiado tarde. Mas mais vale tarde do que nunca, e sim, é necessária uma forte regulamentação. Poderemos ter tentado um caminho de autorregulação, que funciona nos mídias tradicionais, por instituições, pelo lado mais institucional dos mídias, e pela responsabilidade que têm. Essa autorregulação já existia, e muitas vezes os reguladores oficiais são meros acessórios. Agora, no que diz respeito às grandes plataformas, à internet, às redes sociais, a autorregulação não é suficiente, porque, e os vários passos que têm sido dados, por exemplo, a propósito da verificação de informação, em que cada vez mais o Facebook tem mecanismos de confirmar se vês de facto aquela história, tem parcerias com fact-checkers, só que ao mesmo tempo permite um negócio em que um falseador de conteúdos consegue facilmente criar conteúdos patrocinados, com falsos links, com falsas imagens. Lembro-me de Ricardo Aruz Pereira ou João Soares a defender bitcoins e afins. Quer dizer, temos aqui um contrassenso em que, de um lado, o Facebook junta-se com fact-checkers, mas ao mesmo tempo o Facebook alimenta também esta desinformação. Portanto, isto prova que a autorregulação não é suficiente e é necessária uma regulação. Se a Europa está a acordar tarde, está, mas como eu te disse, mais vale tarde que nunca, e ainda assim temos um país que tem estado mais à frente nessa questão, que é a França, que tem regras de regulamentação bastante mais rígidas, mais claras, pá, que facilmente são adaptadas para o resto do mercado europeu, e é esse o caminho. Até porque depois também, se tudo isto se pode resumir ao dinheiro, ainda ontem ou anteontem comecei a ler um documento, um relatório da Obercom a propósito das plataformas digitais e aquilo que podem ajudar ou não os mídia, porque por um lado ajudam, por outro lado desajudam, são concorrentes. E de facto é que neste momento no mercado digital de publicidade em Portugal, 70% dessa cota é plataformas, é Google e Facebook. Portanto, para nós, entre aspas, portugueses e mídia tradicionais e agências portuguesas, sobra 30%. E esses 70% não são taxados em Portugal. Não há IVA, não há IRC, portanto, os próprios governos, quer dizer, estão a perder milhões de euros todos os meses, todos os anos. Quer dizer, se temos que resumir isto à questão do dinheiro, força! E parte por aí a questão da regulamentação. Não é só o dinheiro que a indústria dos mídias pode estar a perder, não estamos a falar só da crise dos mídias, quer dizer, estamos a falar também de milhões de impostos que não estão a ser cobrados dentro de Portugal, porque temos grandes players internacionais com sedes noutros países, perfeitamente legal, mas que ainda assim pode ser mais fortemente regulamentado. Não basta a autorregulação, é necessário uma regulação, governo. Agora, que esta seja feita por legisladores com conhecimento de causa, que é essa a outra questão aqui. Muitas vezes a legislação é feita com zero de conhecimentos e criam-se leis que depois são impossíveis de aplicar, de regulamentar, de fiscalizar sequer. Portanto, é necessário não só pular etapas e recuperar o tempo perdido, mas que se faça com conhecimento. E esse conhecimento exige. Há que o ir buscar, há que o ir contratar. Tu tens sempre a tendência de, perante um obstáculo, que pode ser uma lei, tem sempre, há sempre um advogado do mal, entre aspas, que procura como contornar. E muitas vezes até essa legislação é feita já com essa porta das traseiras aberta, que pode estar mais ou menos visível. Mas de facto, quando ela é mal feita, facilmente tu consegues contorná-la e cria-se ali um vazio, e como tu dizes, o mal vence novamente. É um bocado estranho, nós estamos aqui a falar do bem e do mal, mas a vida é mesmo assim. Quer dizer, tudo se pode resumir ao bem e ao mal, sempre que mesmo a pessoa boa pode praticar más ações e vice-versa. Somos todos pessoas, ao fim e ao cabo, e a tecnologia apenas consegue amplificar o lado bom e o lado mau que nós temos. O que interessa é nós, plataformas, temos os conteúdos do nosso lado. Porque, olha, a propósito do exemplo do YouTube. O YouTube é obrigado e criou-se essa necessidade de possibilitar aos criadores de conteúdos poder não só monetizá-los, mas também reivindicá-los e impedir que tu, enquanto criador, poderás impedir que outras pessoas publiquem os teus vídeos dentro do YouTube. Estamos a falar de pirataria. O YouTube permite que faças isso. No entanto, para fazeres isso, o YouTube obriga-te a que coloques o teu conteúdo dentro do YouTube, para depois poder compará-lo com as cópias piratas, digamos assim. Logo aqui temos um contrassenso, que é: se há alguém que, por uma questão de direito, que tem esse direito, que não quer que os seus conteúdos estejam no YouTube, No entanto, para impedir que existam cópias piratas no YouTube, tem que colocar os seus conteúdos dentro do YouTube. Mesmo que fiquem privados, eles têm que lá estar. É um bocado paradoxal, quase que anedótico. E se quiseres usar esta ferramenta de um modo mais automático, ou seja, que não tenhas que manualmente fazer o upload do YouTube, e se quiseres correr a um modo mais automático com carregamento através de uma API, não querendo entrar aqui em termos mais técnicos, há quotas diárias para o fazer, e se quiseres ultrapassar essa quota já tens que fazer aqui um contrato, e o YouTube diz-te, ah pá, claro, mas o melhor era tu monetizares os teus conteúdos dentro da nossa plataforma. Portanto, muitas vezes dá vontade de rir estas manobras, não tirando atenção, não quero também aqui tirar o valor que uma plataforma como o YouTube tem, que é ótima, aliás, não é por acaso que é o segundo motor de busca mais usado no mundo, não é por acaso que o Google, ao seu tempo, comprou a plataforma, e que de facto também deu aqui um avanço na tecnologia, na publicação de vídeos, no streaming, que não terias de outra forma. O YouTube e a indústria pornográfica. Não podemos destirar o valor em relação ao avanço que nós temos no vídeo online, no vídeo digital atualmente. Acho que faz parte da definição do jornalismo, do lado mais nobre e da contribuição que tem, e é fundamental para viver em democracia, e é tão natural que é difícil de explicar e é difícil de, muitas vezes, de entender para o cidadão. Talvez os mais velhos poderão lembrar-se o que seria viver sem um jornalismo livre, e desde há algum tempo que vemos isso severamente atacado. No entanto, é uma arte, sim senhor, é nobre, mas não deixa de ser, eu não emprego o termo indústria, mas não deixa de ser um negócio, e o jornalismo deve ser definido como um negócio. E uma forma de transmitir informação mediante valores, que são as políticas editoriais, e são os valores democráticos. Em relação à nossa conversa de 3 ou 4 anos, eu agora estou numa vantagem, porque não sou jornalista, sou um ex-jornalista. Desde há quase 3 anos que vejo e consigo ver, e é muito bom ver o jornalismo do lado de cá, com um pé dentro e um pé fora. Eu continuo a trabalhar ligado ao jornalismo, mas não estou dentro de uma redação. E consigo, isso dá-me um big picture, ok? E acho que isto, e este aspecto pode ajudar a explicar a situação, ou é uma das causas da situação atual do jornalismo, que é fechado em si mesmo. Fechado na redação e fechado em necessidades do negócio, fechado em métricas, em tempo real, em page views, em impressões de publicidade, que se continua fechado em si mesmo e nas necessidades do seu negócio, geram excesso de informação, geram superficialidade, porque o que é necessário de facto é criar mais páginas, aumentar inventário, aumentar a quantidade e não necessariamente a qualidade. Ora, não nos podemos esquecer que há sempre alguém do outro lado, há um público, e é para o público que nós trabalhamos. Isto em qualquer profissão, ninguém trabalha para aquecer. Trabalha para cumprir uma função, cumprir uma necessidade de alguém. E é por isso que é importante. Eu acho que também isso ajuda a explicar alguma evolução dos últimos 3 anos, aliás, dos últimos anos do jornalismo. E, de volta à tua primeira pergunta, como é que eu vou, ou o que é que vai acontecer nos próximos tempos, é cada vez mais nós olharmos para o jornalismo como um produto. Do ponto de vista em que o produto é feito para responder à necessidade de quem o usa. E quem está fechado na redação pode tender a esquecer-se deste lado. Confesso que não sei se este lado também é atualmente ensinado nas faculdades, nos cursos de jornalismo, que é aquela questão que é, nós somos pagos, ou um jornalista é pago para ser lido, não é pago para escrever, é pago para ser lido. E esta é uma grande diferença, porque pode escrever, 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 mas se ninguém o lê ou se ninguém o entende, torna-se ineficaz. Portanto, a forma, uma das formas que tu tens para combater esse excesso, essa superficialidade, é olhar além daquelas métricas do tempo real, do total de page views, e perceber efetivamente quais são os temas mais procurados. Não só aqueles mais, os que são mais vistos, mas aqueles onde as pessoas estão mais tempo. Porque uma coisa é tu teres 100 page views e outra coisa é tu teres páginas onde as pessoas estão 3, 4, 5, 6 minutos. Quanto mais tempo a pessoa está naquele conteúdo, significa que mais se interessou por ele. Portanto, é necessário outra forma de analisar essas métricas e questionar mesmo os utilizadores e perceber, de facto, porque é que uma pessoa procura informação. Mais uma vez, parece-me uma pergunta um bocado estapafúrdia de responder. A resposta não é, pode não parecer imediata, mas é necessário este estudo, não apenas com focus group, mas e hoje em dia com tecnologia, quer dizer, tu consegues rapidamente abrir um formulário no site e obter o contacto do utilizador e entrevistá-lo mesmo. Aliás, o teu trabalho, todas estas entrevistas são um ótimo material de user research. Quer dizer, porque todas as pessoas que aqui estão, de vários quadrantes, todas diferentes, que falam sobre os seus hábitos de consumo, isto são ótimas entrevistas de user research, que ainda por cima, à borla, para qualquer... ou à borla entre aspas, porque tu estás a monetizá-las de outra forma, mas quem procura essa informação... tem aqui um bom ponto de partida, que é todo o teu repositório de entrevistas. Mas é necessário isso. E sabendo efetivamente o que é que as pessoas procuram, eu não quero aqui entrar naquele conceito do interesse público e do interesse do público, porque de facto as pessoas querem mais gatinhos, coisinhas engraçadas, também querem isso. Também querem isso, mas querem mais. Quer dizer, nós nos últimos meses, os sites de informação, até mesmo jornais, o Expresso no ano passado, inverteu uma tendência no aumento da circulação em papel. De facto, as pessoas sentiram necessidade de procurar informação sobre aquilo que estava a passar. Viveu uma pandemia, e isto aconteceu em todo o mundo. As assinaturas digitais, tanto do Expresso como do Público, pelo menos também aumentaram. De facto, as pessoas pagaram para ter informação de qualidade. E aqui também estou meio a responder à tua questão em relação à qualidade e à superficialidade, porque perante o excesso de informação que tu possas ter atualmente, cria-se a necessidade de procurares informação de qualidade. E criou-se, inclusive, e as pessoas sentiram essa necessidade e pagaram e estão a pagar por isso. Que é um efeito positivo, portanto, e a lição que há a ter é que, de facto, houve quem tivesse escutado quem estava do outro lado, o público, e percebeu que sentia que havia falta dessa necessidade e deu-lhe. E é isto que o jornalismo tem que fazer, que é responder sem esquecer os seus valores e as suas obrigações de informar, faz parte da profissão de jornalismo e de verificar a informação, chega lá. E alcançará os seus resultados. Faz falta o lado de perspectiva e de educação. Perspectiva até há bastante. A perspectiva falamos de opinião e análise, quer dizer, e isso diria que enche a grande parte da televisão, sobretudo os canais de notícias. Quer dizer, se nós formos estudar o tempo ocupado entre notícia e opinião num canal de notícias 24 horas, como a SIC Notícias, TV24, RTP3, a opinião ganha, e aí temos de facto o enquadramento, a opinião e a análise. Sim, e faz falta também a educação, o enquadramento. Eu acho que houve bons exemplos ao longo dos últimos meses a propósito da pandemia. Deste também um mau exemplo das aberturas, de uma fixação pelos números, pelos gráficos, sem explicar efetivamente o que aqueles números mostravam. Só passado um ano, com o esquema que nós temos atualmente, com os quadrados que começaram por ser mal explicados pelo Primeiro-Ministro, mas de facto depois se percebeu, houve aí sim um enquadramento nos dias seguintes, e acho que atualmente qualquer pessoa consegue identificar, é uma boa forma de nós representarmos graficamente a atual situação da pandemia, mas houve muitos conteúdos, muitas reportagens, muita análise a propósito desse tema. Agora é agarrar nisso e aplicar a outras coisas, a outros temas do dia-a-dia. E é tão fácil como, quando estás a falar do vulcão, é tão fácil como nós abrirmos, e aqui vamos aproveitar o lado bom das plataformas, nomeadamente da Google, e abrirmos o Google e começar a escrever porque é que, e temos as recomendações que são feitas com as pesquisas que as pessoas mais estão a fazer, e logo ali temos 3, 4, 5, 6 temas que podem dar conteúdos de enquadramento. É, mais uma vez, ouvir as pessoas, perceber o que é que elas procuram, quais são as necessidades delas de conhecimento e aproveitá-las, porque tempo de antena não falta. Atualmente, e desde há muito, que os jornais das 8 da noite, que continuam a ser aqueles que têm a maior audiência nos generalistas, têm praticamente 2 horas de duração. Não são 2 horas de hard news, porque as hard news resumem-se a 15, 20 minutos. Há ali muito espaço para enquadramento. É só aplicá-lo. É fácil. É fácil. Quando estavas no primeiro ano do curso de jornalismo, e foi na altura o 3º congresso dos jornalistas, e quando se começava a falar do ciberjornalismo, também havia um fantasma que seria o fim do jornalismo. E esse fantasma existe sempre, e ainda bem que ele existe, porque é o que nos permite manter os pés assentos no chão. Eu diria que a tecnologia só é ou só será aquilo que o homem quiser ou deixar. Mais uma vez, estamos aqui na luta do bem e do mal, das boas intenções e das más intenções e por aí fora. O caso da MSN, ainda assim estamos a falar de uma empresa tecnológica, ok, com responsabilidades na distribuição de conteúdos editoriais. No entanto, na verdade é que nós temos Google Notícias, feeds de Facebook, Twitters, qualquer rede social, a curadoria é feita por algoritmos. Não são pessoas que lá estão a escolher aquilo que tu vês no teu mural. Portanto, essa curadoria feita por algoritmos com inteligência artificial, ela já existe. E já existe diante daquilo que os programadores, ou quem mandou aos programadores, escreveu no seu código. Quais eram as regras para aqueles algoritmos funcionarem? O algoritmo não é mais que uma receita, junta os ingredientes e tem as ordens para juntar esses ingredientes. No caso das redes sociais, o objetivo é gerar engagement e manter-te dentro da rede social. Portanto, os algoritmos vão-te dar mais daquilo que tu começaste a ver, coisas associadas, e temos o efeito do rabbit hole, que já foi falado no YouTube. Claro que quem quiser aproveitar isto para o seu lado, e isso aconteceu no YouTube e acontece sobretudo nos lados mais extremados, consegue aproveitar a forma que os algoritmos foram desenhados para fazer o seu valor, para fazer valer os seus conteúdos. E vimos vários exemplos à volta de Trump, sobretudo extrema-direita, mas também extrema-esquerda, em que tu cais num vídeo e vais tendo outro e outro e outro por aí fora, sempre naquela tendência, e se só vês aquele tipo de conteúdo, cais na tentação, crias a tua bolha, o efeito de bolha, que parece que todo o mundo é assim. Se tu só vês teorias sobre a Terra plana, mais tarde ou mais cedo, começas a acreditar que efetivamente a Terra é plana. É por isso que é necessário tu teres o máximo de opções, de escolha e argumentos a contra e a favor. Aqui pesa o facto também do enviesamento que nós temos, e aqui vamos falar de psicologia, que tu dificilmente procuras informação que vá contra aquilo que tu acreditas. Portanto, tudo isto também contribui para entrares naquele loop que parece infinito. Quando falamos em inteligência artificial, eu aqui, e se calhar estou a ter ainda uma ideia muito romântica, aplico o tal conceito do jornalismo aumentado, em que, sim, tu podes aplicar, incutir as regras do jornalismo no algoritmo, os valores da tua política editorial, de ser o mais plural possível, de verificar informação. Tu consegues transpor tudo isso para os algoritmos, mas ainda assim é necessário controlá-los, vigiá-los, monitorizá-los. Porque, mais uma vez, os algoritmos são programados por pessoas, cada um de nós tem os seus preconceitos, estereótipos, e mesmo sem querer podemos deixar transparecê-los para o código. E há vários casos já, até mesmo em algoritmos nos Estados Unidos, de programas estatais, onde foi promovida desigualdade racial, de classe, etc. Portanto, e aqui, desde logo, ganha mais uma vez a função de vigiar, de verificar, do jornalismo. É mais que nunca necessária. Perante o excesso de informação que nós falávamos há pouco, cabe ao jornalista verificar e dar a informação correta. Se isto lhe exige mais do que exigia há uns anos, sim, exige, porque há mais excesso de informação. Ainda assim, não pode deixar de o fazer. Procurar o máximo de fontes, verificar se aquela informação que ele vai dar é de facto verdade ou não. E se não é, não dá, ou então desmente. A mesma coisa com os algoritmos, tem que os controlar, tem que os vigiar, vai ser necessário um conhecimento dentro das redações para perceber como é que esses algoritmos funcionam, ou pelo menos a base, porque depois, quando falamos em inteligência artificial, acabamos por falar numa caixa negra em que já nem o próprio programador sabe como é que a máquina resolve aquele problema, mas tem que saber que isso existe e tentar contornar, tentar hackear, perceber o outro lado. Isto é feito assim, mas se fosse feito assado, o que é que iria acontecer? Portanto, eu não acredito, e essa pode ser uma tendência na economia de escala de reduzir custos, de que as máquinas possam substituir jornalistas. Se for esse será um péssimo caminho. Há bons exemplos desses, quer dizer, agências, a Elusa também tinha uma experiência, confesso, não sei quais foram os resultados, mas há vários takes da Associated Press e da Reuters, sobretudo de relatórios de contas, de resultados, que são feitos automaticamente, porque aquilo é chapa 7, é um formulário, a empresa tal, obteve, subiu, desceu, e há experiências, como há um site nórdico, creio que é sueco, de resultados desportivos, que gera notícias automaticamente, e é uma coisa fácil, a equipa X jogou com a equipa B, marcou X golos, ganhou, perdeu, quer dizer, tu podes criar um template com todas as variantes semânticas e a máquina, aleatoriamente, compõe a coisa. Tu podes criar, numas eleições, olha, por exemplo, as autárquicas, claro que não é fácil fazer isto, mas um exemplo, quer dizer, tu podes criar automaticamente 4 mil, 5 mil, 6 mil artigos junta de freguesia, por freguesia, a dizer quem ganhou naquela freguesia. E é impensável uma redação, atualmente, fazer isto manualmente. É impossível. No entanto, tu podes, com algum conhecimento, com alguma dedicação de programação, consegues criar este novo conteúdo. Não estás a substituir. A diferença aqui do aumentado é que tu não estás a substituir. Estás a amplificar, estás a aumentar o leque, não só em quantidade de conteúdo, com esta criação automática de conteúdos, até mesmo, quer dizer, casos como o Luanda Leaks, era impensável tu teres o resultado de investigação e análise de documentos se não fosse com a ajuda de inteligência artificial. Quer dizer, ainda hoje estariam a lamber PDFs e faturas e afins. Portanto, isso só é conseguido quando tu juntas o jornalismo à máquina. Mas tens um binómio, o jornalista e uma máquina que pensa como um jornalista. porque a máquina só faz aquilo que a máquina, quando nós falamos em inteligência artificial, somos sempre remetidos para o Exterminador Implacável, para o Matrix e por aí fora. Neste momento é apenas uma máquina a fingir que é uma pessoa para aquela única função, que é escrever uma notícia, que é conduzir, e aqui já estamos a falar de um grau de complexidade grande, mas estamos nisto, não é viver, não é, não, não, são funções específicas. E pá, sem dúvida que esse é o caminho, aliás, já está a ser. Portanto, já há algoritmos a hierarquizar a informação que nós temos através das redes sociais, através de motores de busca, e já há experiências dentro de mídia a propósito de inteligência artificial. A Reuters tem um mecanismo de análise de tweets que lhe permite, já com alguns anos, que lhe dá um avanço se há algo fora do comum que as pessoas começam a tweetar, disparam um alerta e dá-lhe ali um avanço de alguns minutos para verificar se aquilo é verdade ou não, porque lá está, depois há uma verificação humana. Há um momento, há algo que assinala no Twitter que é algo que parece que está a acontecer em tal sítio. Não publicamos que parece que está algo a acontecer em tal sítio. Não. Vamos ver qual é o correspondente que está mais próximo. E esse correspondente vai confirmar. Ok? Portanto, eu acredito no jornalismo aumentado, neste binómio em que continua a existir um jornalista que pode deixar de fazer algumas tarefas, que são mais mecânicas, a tal coisa, os tais templates, as notícias de chapa 7, mas ao mesmo tempo consegue fazer outras coisas que antes iria demorar mais tempo. É benéfico e útil que cada meio de comunicação tenha o seu código de conduta nas redes sociais. Aliás, o Expresso tem-no, deu alguma polémica até quando foi criado, e é já uma coisa que noutros meios já existe há muitos, muitos anos. Mas não seja porque cada um de nós, eu tenho a minha presença digital, as minhas redes sociais. No entanto, eu não preciso de nenhum código de conduta para chegar à conclusão de que só publico lá algo que eu publicaria enquanto jornalista. Claro que agora tenho mais alguma liberdade e partilho a minha opinião, mas no entanto não deixava de fazer assim, porque por mais que eu dissesse ou que eu fizesse aqui nesta entrevista, faço um disclaimer: estas são as minhas opiniões pessoais, nada têm a ver com a empresa, consigo, com o Expresso. É muito fácil de contextualizar e eu não deixo de ser o Ricardo, que é gestor de produto na empresa. Portanto, tal como não deixava de ser o Ricardo Rosa, que era jornalista na SIC Notícias. Portanto, é muito fácil confundir, e quem está do outro lado não tem essa obrigação e o dever de separar as opiniões do Ricardo enquanto cidadão e do Ricardo enquanto jornalista. É um bocado contrassenso, mas é preferível nós aplicarmos esta conduta. Em relação ao código deontológico, houve de facto uma alteração no último Congresso dos Jornalistas, em que eu ainda participei. Eu não acho que seja necessário neste momento fazer uma nova adenda, porque, mais uma vez, é do jornalismo que nós estamos a falar e os valores continuam a ser os mesmos. As necessidades continuam a ser as mesmas, apenas têm que ser adaptadas ao meio. Estejamos a falar de televisão, de rádio, falamos de imprensa, falamos de digital, é jornalismo, são jornalistas. Aquilo que parece que às vezes se esquece no meio da rapidez, do imediatismo, daquela falsa necessidade de ser o primeiro a publicar, é a essência, e essa não se pode perder, e a essência é a verificação. E não é necessário, de que vale nós estarmos a escrever ou a reformular um código de conduta, a reforçar que é necessário verificar, e isso já lá está, se depois na prática, na pressa, isso não é feito. Portanto, ok, tu podes ter um magnífico código que depois não é praticado, depois é fiscalizado ou não. Mas aí já vamos para outra discussão que não vale a pena. Portanto, mais que nunca, por muito que seja o avanço tecnológico, tu tens sempre que voltar atrás e ir à essência, que é verificar. E como é que vais verificar no excesso de informação que tens atualmente? Ok? Pode ser mais difícil. Por outro lado, também será mais fácil, porque também tens mais ferramentas e podes aproveitar as mesmas ferramentas do lado inverso. Portanto, eu diria que, no fundo, continuamos a falar da mesma coisa. Continuamos a falar de jornalismo. Em relação à bipolarização, mais esquerda ou mais direita, também não é uma questão nova. Nós sempre tivemos jornais mais colados à esquerda ou mais colados à direita, mas como eram menos, parecia que dava menos nas vistas. Quer dizer, e nos Estados Unidos também havia, e há uma tradição do endorsement, em que os editoriais, de facto, apoiam o candidato A ou o candidato B. São raros aqueles que se mantêm neutros. E às vezes a falsa neutralidade ainda é pior. A tecnologia, as redes, os algoritmos, a necessidade do engagement, o tal efeito do rabbit hole, apenas contribuíram para amplificar esta polarização. Ah, que o jornalista ou qualquer profissional de comunicação deve ter em conta e não se deixar levar, combatê-la. É o desafio. É difícil, é fácil falar, é muito mais difícil executar, mas tem que estar sempre presente na nossa cabeça. Acho que é mais uma vez um sinal dos tempos e um sinal daquelas pequenas coisas, pequenas grandes coisas, que nós encontramos nas redes. O fact-checking faz parte, fact-checking é verificação, é a essência do jornalismo. E o fact-checking, quer dizer, existe desde o início do século XX, mas existia um fact-checking pré-publicação. E se calhar esse é que caiu com as crises, com as reduções, os emagrecimentos das redações. Havia departamentos inteiros, em New York Times, o Der Spiegel ainda o tem, departamentos em que a função é agarrar no trabalho do jornalista e desmontá-lo ainda dentro da redação e, se necessário, voltar a confrontar aquela fonte, o entrevistado, para confirmar se ele de facto disse exatamente aquela coisa, confrontar os números, tudo, confirmar tudo. Claro que isto no dia-a-dia é impossível de se fazer em todas as histórias. Portanto, e o próprio jornalismo acabou por se defender desta obrigação, dando os dois lados, ouvindo todas as partes da história. No entanto, tens casos em que todas as partes estão a mentir ou estão a contar a sua verdade. Isso acontece. Tens alguém a acusar o governo de X apresentando dados, mas o governo contrapõe e tu estás as duas partes, estás descansado. No entanto, pode acontecer em que nenhuma das duas partes esteja a falar a verdade. Portanto, terias essa obrigação de dar. O fulano A diz X, o fulano B diz Y, mas no entanto é Z. O fact-checking depois tornou-se popular com redes sociais e criou-se aqui este spin-off. Falamos do Polígrafo, falamos do Observador, que também tem uma área específica de fact-checking. São os casos mais conhecidos em Portugal e que são parceiros do Facebook em fact-checking. Surgiram por esta necessidade foi uma oportunidade de produto que existem em outros países, e já existiam sites muito antigos como Mythbusters, Oxbusters e coisas desse género, que iam à procura dos mitos urbanos da internet, pegando histórias mais insólitas até, e agora estamos mais na atualidade, estamos mais na declaração da política. Sim, é um spin-off, é um bocado estranho ele acontecer, mas tem o seu espaço. Agora, o que não pode acontecer é que o fact-checking só aconteça dentro do Polígrafo. O fact-checking tem que fazer parte de todo o processo jornalístico. É isso que é o mais importante.
Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer.
All right, folks, let's keep this line moving. You there with the tongs, picking up one Duchess potato at a time will not cut it at my catering table. Drop and give me 50.
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Okay, this is what we call the wild mushroom and asparagus dip, dip, and press. Come on, let's get those plates above your heads.
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.